DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanham Maria João Pinto neste jornal, a visita do presidente francês à Guiné-Bissau e as expectativas da Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Esta visita e demais outras que o atual regime tem promovidas nos últimos tempos só fazem sentido se resultarem na assinatura e implementação dos acordos com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Em Angola, as críticas ao embaixador norte-americano por elogiar o presidente João Lourenço.
Num momento em que o país se encontra em plena campanha eleitoral, o embaixador dos Estados Unidos colocou-se quase na qualidade de um cabo eleitoral do Impalá.
E ainda os protestos contra a missão da ONU na República Democrática do Congo são os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 28 de julho. O presidente francês chegou na noite passada à Guiné-Bissau, onde está previsto esta manhã um encontro de trabalho com o seu homólogo guineense, no âmbito de uma visita inédita de um chefe de Estado francês à Guiné-Bissau. Emmanuel Macron foi recebido no aeroporto pelo presidente Umaro Sissoko Embaló, que o acompanhou até ao hotel. Num trajeto de cerca de 8 quilómetros entre o aeroporto internacional Oswaldo Vieira e o centro de Bissau, Macron e Sissoko, que seguiram em viaturas separadas, foram saudados por milhares de pessoas ao som de música e vivas ao presidente de França. Esta é a última etapa da deslocação do presidente francês ao continente africano, depois de ter estado nos Camarões e no Benin. Em entrevista à DW África, o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, considera que a visita é importante, mas só faz sentido se resultarem acordos com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Nós pensamos que é uma oportunidade única para o presidente Macron interpelar o seu homólogo guineense sobre os compromissos internacionais assumidos pelo Estado da Guiné-Bissau no concernente à promoção e proteção dos direitos humanos, sobretudo nos domínios de exercício livre das liberdades fundamentais, porque o poder político atual tem enormes dificuldades de lidar com o exercício dessas liberdades. Nos últimos 2-3 anos, assistimos o retrocesso em todos os níveis no domínio dos direitos humanos, nomeadamente detenções arbitrárias, raptos, espancamentos dos cidadãos, intimidação dos jornalistas, ataques contra estações radiofónicas, incumprimento das decisões judiciais.
E que temas é que a Liga dos Direitos Humanos acredita que serão de facto discutidos?
Sendo uma visita com uma enorme carga geopolítica, na minha opinião, creio que a situação securitária e diplomática da sub-região, ou seja, ao nível da CDAO, tais como de Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry, serão objeto de discussões.
Pode haver uma maior participação de França na vigilância dos direitos humanos na Guiné-Bissau?
Deve haver, porque os direitos humanos são valores fundadores da França e, nesta perspectiva, a França tem a dupla responsabilidade no quadro da sua cooperação bilateral com, neste caso em concreto, a Guiné-Bissau, colocar estas questões na sua agenda prioritária e condicionar até apoios financeiros com o respeito pelos direitos humanos e os princípios do Estado de Direito.
Na sua opinião, a que se deve esta visita? Serve de instrumento de propaganda do atual regime?
A visita em si é importante para o país, na medida em que é a primeira de um chefe de Estado francês na Guiné-Bissau. Esta visita e demais outras que o atual regime tem promovidas nos últimos tempos só fazem sentido se resultarem na assinatura e implementação dos acordos com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Ou seja, a redução da extrema pobreza, que é muito alta no país, a melhoria da capacidade de resposta no nosso sistema de saúde, quase inexistente, o nosso sistema de ensino, as nossas infraestruturas, etc.
A Guiné-Bissau assumiu recentemente a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. O que é que França pode alcançar com esta visita?
A França está em rota, uma clara rota de colisão com vários países da sub-região, que são as suas ex-colónias, e por conseguinte está a perder influências nesses países, o que permite os seus rivais da geopolítica, tais como a Rússia e a China, aumentarem as suas influências nestes países. É o que está a acontecer em Mali, por exemplo. Por isso, esta visita não deixa de ser uma oportunidade para a França tentar procurar apoios do presidente Sissoko, na sua qualidade do presidente em exercício da CDAO.
Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, ouvido por Inês Cardoso. E no Facebook lançamos a nossa pergunta do dia: o que espera da visita do presidente de França à Guiné-Bissau? Espreitamos já as respostas. Para o ouvinte Delgado, por exemplo, esta será uma simples visita em que os dois estadistas abordarão questões para depois não terem pernas para andar. Mais comentários daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E começamos em Moçambique, onde pelo menos 3 rebeldes morreram após uma troca de tiros na terça-feira entre as forças governamentais e os insurgentes na vila-sede do distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado. Um grupo de insurgentes tentou atacar a vila e as forças governamentais, com apoio da SADC, conseguiram abater pelo menos 3 rebeldes e deter outros 5. Algumas casas foram destruídas naquela que é descrita como a primeira tentativa de ataque direto em Nangade desde a melhoria das condições de segurança há um ano. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo vai proferir hoje a sentença sobre o julgamento em que a antiga ministra do Trabalho moçambicana, Helena Taipo, e mais 11 arguídos são acusados de desvio de dinheiro de mineiros moçambicanos que trabalham na África do Sul. Segundo a acusação, os arguídos terão desviado mais de 1,5 milhão de euros da Direção do Trabalho Migratório, uma das entidades na altura tuteladas por Helena Taipo. Os países africanos iniciaram ontem em Maputo conversações sobre o clima para identificar prioridades e chegarem a uma posição comum antes da Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima a realizar em novembro no Egito. As negociações para a COP27 acontecem numa altura em que o continente enfrenta ciclones devastadores no sul e uma seca extrema no leste e no Corno de África. Em Angola, os organizadores da passeata no sábado em louvor ao presidente angolano e presidente do MPLA, João Lourenço, que terminou com violência e vandalismo, vão ser ouvidos esta quinta-feira pela Comissão de Disciplina e Auditoria do Partido. Segundo uma fonte do MPLA, serão ouvidos os dois dirigentes da Associação de Jovens Unidos e Solidários, que mobilizou cerca de 14 mil motoqueiros para apoiar João Lourenço no dia do arranque da campanha para as eleições de 24 de agosto. Milhares de jovens acabaram a circular pela ilha de Luanda e nas imediações da cidade alta para exprimir a sua revolta por alegadamente não terem recebido o pagamento que lhes tinha sido prometido para participar na passeata. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, inicia hoje a sua primeira visita de Estado a Portugal desde que foi eleito, com um encontro com o homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa em Lisboa. Mais tarde, o chefe de Estado cabo-verdiano visita a sede da CPLP.
DW África. Deutsche Welle.
Só não vê quem não quer que Angola tenha caminhado para reformas positivas. As palavras são do embaixador dos Estados Unidos da América à saída de um encontro com o presidente de Angola, que se recandidata ao cargo pelo MPLA. As declarações estão a motivar uma série de críticas à representação norte-americana no país. Um oficial da embaixada reconhece que o diplomata terá ido além das declarações previstas. Nelson Francisco Sul tem os detalhes.
O presidente João Lourenço encontrou-se nesta terça-feira com o embaixador norte-americano Tulinabo Mushinge para falar sobre o reforço dos laços diplomáticos entre Angola e os Estados Unidos da América. À saída do encontro, Tulinabo Mushinge teceu elogios a João Lourenço por ter desencadeado uma série de reformas políticas, democráticas e sociais que tenham produzido resultados positivos, segundo as declarações do diplomata norte-americano.
Sou novo, mas posso dizer que só não vê quem não quer ver. Porque há uma diferença, podemos sentir que há uma diferença. E nós devemos reconhecer este positivo enquanto nós continuamos a criticar ou a melhorar o que nós não gostamos.
O encontro com João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, serviu não só para abordar questões de natureza económica entre os dois países, mas também para formular o convite do presidente John Biden ao homólogo angolano para a participação na Cimeira Estados Unidos-África em dezembro próximo. A postura da Embaixada dos Estados Unidos está a ser alvo de condenação nos mais diversos setores da sociedade, principalmente entre os partidos na oposição. A UNITA, na voz do seu secretário para as Relações Exteriores, Rafael Massanga Savimbo, lamenta que o embaixador norte-americano tenha se pronunciado naqueles termos a menos de um mês das eleições gerais em Angola.
Nós estamos no fim de um mandato. Por isso mesmo, penso que é mais prudente que alguns pronunciamentos façam-se, sobretudo, depois das eleições.
Diante da polêmica instalada, a DW contactou a Embaixada dos Estados Unidos, em Luanda, para mais pronunciamentos. Um oficial reconhece que o embaixador terá ido além das declarações previstas, mas adiantou que, de momento, a embaixada decidiu não se pronunciar mais sobre o assunto. A analista de Relações Internacionais, Emília Goretti Pinto, refere que uma coisa é política interna, outra coisa são os negócios e o reforço da cooperação entre países. O jornalista Ivaristo Mulaza, diretor do Semanário Valor Econômico, diz que as declarações do embaixador foram infelizes.
Num momento em que o país se encontra em plena campanha eleitoral, o embaixador dos Estados Unidos colocou-se quase na qualidade de um cabo eleitoral do MPLA. Por outro, quando faz referências, nomeadamente a reformas políticas no sentido da democratização, com resultados positivos, quer dizer, isto é no mínimo de quem não percebe o mínimo da realidade, de quem eventualmente nem sequer percebe onde está, ou de quem estará motivado por interesses que completamente inconfessos ou no mínimo estranhos.
A DW contactou Manuel Augusto, secretário do Bureau Político do MPLA para as Relações Internacionais, mas não foi possível obter uma reação até o fecho desta reportagem. Nelson Francisco Sul, para DW.
DW. Voz da Alemanha.
Na República Democrática do Congo, 4 pessoas morreram esta quarta-feira por eletrocução durante uma marcha em Uvira, província do Kivu do Sul, contra a presença dos capacetes azuis da ONU no país. Uma linha de alta tensão caiu sobre os manifestantes quando a polícia tentava dispersar a manifestação. As cidades da província de Kivu do Sul tinham sido até agora poupadas aos protestos contra a missão das Nações Unidas, a MONUSCO, que eclodiram no início da semana. Na vizinha Kivu do Norte, na terça-feira, 3 militares da missão e 12 manifestantes foram mortos nos protestos anti-MONUSCO, que é acusada de ineficácia perante centenas de grupos armados locais e estrangeiros ativos no leste do país há quase 30 anos. Os manifestantes saquearam e destruíram instalações da missão da ONU em Goma, capital provincial, e em várias cidades da região. As Nações Unidas consideram que o ataque pode constituir um crime de guerra e anunciaram a abertura de uma investigação. Kassim Diagne é representante especial adjunto da MONUSCO.
We'll not leave any stone unturned.
Faremos tudo ao nosso alcance para chegar ao fundo da questão. Isto foi claramente um ato hostil contra as nossas tropas e pode constituir um crime de guerra. Agora, a situação pode ser descrita como uma fragilidade normal. Depois dos contactos com o governo desde segunda-feira, foram reforçadas as forças de segurança nacionais no terreno. Também reforçámos os nossos contingentes para garantir o restabelecimento da segurança.
To ensure that security is restored.
As autoridades congolesas destacaram a polícia e o exército para proteger as instalações da MONUSCO em várias cidades e a calma parece ter regressado a Kivu do Norte, em estado de sítio há mais de um ano, para fazer frente aos grupos armados. O governador militar da província, general Ndima Constant, apelou ao fim das manifestações.
Nós estamos a gerir a situação. Nós venons aqui, estamos a gerir pela situação.
Estamos a lidar com a situação e vamos encontrar uma solução. A MONUSCO está na RDC a convite do governo. Os cidadãos devem falar com o governo para que sejam tomadas as medidas apropriadas.
Será toujours à notre gouvernement que vai prendre des mesures qui s'imposent.
Presente na RDC desde 1999, a missão da ONU conta atualmente com mais de 14 mil militares de manutenção da paz e um orçamento anual de US$1 mil milhões. Tenta, há mais de 20 anos, fortalecer a paz no país, apesar da presença de cerca de 130 grupos armados que disputam o controlo dos vastos recursos naturais da RDC, como cobre, cobalto, ouro e diamantes. A população, no entanto, está contra a presença dos capacetes azuis. O Congo é o nosso património. O Congo é para os congoleses. Desde que a MONUSCO está aqui, que não faz nada. Há pessoas mortas todos os dias. Temos uma missão da ONU para nos manter seguros, mas a população está a ser massacrada aos olhos dessa MONUSCO. Quando eles forem embora, vamos ser nós a tomar conta de tudo. Eles dizem que não têm meios para combater o grupo rebelde M23, então vamos defender-nos nós próprios. Se eles não forem embora hoje, vamos protestar até que vão.
DW Notícias.
O exército maliano matou esta quarta-feira, junto à fronteira com a Mauritânia, entre 20 e 30 rebeldes que alegadamente faziam parte da milícia responsável pelo ataque de sexta-feira passada a um quartel perto de Bamako, onde vive o chefe da junta militar Assimi Goïta. Os militares apreenderam várias armas, 3 veículos e várias dezenas de motas, segundo fontes de segurança e residentes. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, pediu ontem em Addis Abeba aos países em desenvolvimento, especialmente em África, que rejeitem um mundo governado pelos Estados Unidos, alertando-os que podem ser os próximos a sofrer a ira norte-americana. O governante russo lançou o alerta na Embaixada da Rússia, na capital da Etiópia, última etapa de uma curta deslocação africana, que incluiu também o Egito, a República do Congo e o Uganda. No encerramento da visita, Lavrov negou que a Rússia seja responsável pelo aumento do preço dos alimentos na sequência da invasão da Ucrânia e rejeitou a designada crise alimentar. Entretanto, esta quarta-feira, os 3 portos ucranianos designados para proceder às exportações de cereais retomaram o trabalho, segundo a Marinha da Ucrânia, numa altura em que continuam a ser feitos esforços para garantir a segurança dos corredores de passagem. A retoma é feita na sequência do acordo entre a Ucrânia, Rússia, Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais bloqueados nos portos do Mar Negro devido à invasão russa. Os Estados Unidos propuseram à Rússia um acordo para a repatriação da basquetebolista Brittney Griner e de outro cidadão norte-americano detidos na Rússia. O anúncio foi feito ontem pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que espera falar com o seu homólogo do Kremlin.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo que hoje perguntámos o que espera da visita do presidente de França à Guiné-Bissau. Na opinião de Jair César da Gama, a visita não servirá para nada no que concerne aos direitos fundamentais consagrados na Constituição da Guiné-Bissau e na Carta das Nações Unidas. Omaru Sissoko Embaló é um ditador, diz Jair, não tem mínima noção do que significa Estado de Direito e democrático, um indivíduo que chegou ao poder através das armas. É por isso que as atuações enveredam pelo uso da força contra os cidadãos indefesos. Já Calabeto Costa diz que Macron leva para Bissau um saco vazio com a expectativa de saquear mais do país por causa do engajamento de França na guerra da Ucrânia. O percurso de Macron em África não pode, de maneira nenhuma, mudar a história desenhada, uma nova ordem mundial onde a decadência do atual Império Ocidental será um facto. Os impérios nascem e desaparecem de uma forma natural, diz Calabeto Costa. E conclui, Macron não pode travar a referida evolução, mesmo que viaje 1000 vezes ao continente africano. E, por fim, Lafobaldé espera que esta visita seja histórica, diz que nunca um presidente francês visitou o país, haverá grandes ganhos e vantagens para a Guiné-Bissau e para a França em termos de projetos e investimento. E Lafobaldé espera que lutem para que haja Estado de Direito Democrático, Justiça Social, Direito Fundamental e Desenvolvimento. desenvolvimento entre nós. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Voltamos mais logo, como sempre, com o Jornal da Noite, mas até lá pode continuar a acompanhar toda a informação atualizada em dw.com/português e a partilhar a sua opinião connosco no Facebook, também na nossa página DW Português para a África. E da nossa parte, tenham um bom dia.